Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Cyrela Brasil Realty Empreendimentos. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Horn, diretor-presidente, e Miguel Maia Mickelberg, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia. E a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Cyrela, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
Bom dia a todos. O terceiro trimestre de 2021 foi marcado por uma deterioração nas perspectivas macroeconômicas do país. A inflação acima do previsto, somada a um aumento da incerteza com relação à manutenção do arcabouço fiscal brasileiro, causaram uma elevação acentuada na curva de juros, trazendo como consequência uma turbulência nos preços dos ativos no mercado de capitais e também o impacto operacional no nosso setor, uma vez que a inflação mais alta e expectativas de juros maiores potencialmente causam uma redução na demanda. Por outro lado, com o avanço da vacinação em escala nacional, conseguimos retomar nossas atividades, em especial nos estandes de venda. A qualidade dos nossos produtos se destacou e conseguimos apresentar uma performance operacional sólida no período, apesar do cenário mais desafiador. Reportamos um desempenho de vendas de R$ 1.306 bilhão no período, valor 20% inferior ao registrado no mesmo período do ano anterior e 13% abaixo do trimestre anterior, enquanto os lançamentos no trimestre cresceram 33% contra o mesmo período do ano e 14% em relação ao último semestre. No acumulado do ano, as vendas atingiram R$ 4 bilhões, 30% superior ao mesmo período de 2020. Já os lançamentos atingiram R$ 4,5 bilhões, 53% acima de 2020. Na frente financeira, a Cyrela apresentou lucro líquido de R$ 238 milhões, geração de caixa positiva por mais um trimestre de R$ 177 milhões, mantendo um nível de endividamento para patamar baixo e saudável. Se por um lado as notícias referentes à pandemia são bastante positivas, por outro lado os desafios já citados aqui nos indicam que é necessário adotar uma postura mais cautelosa. Dessa forma, continuamos trabalhando para entregar os melhores resultados aos nossos acionistas. Agora, vamos comentar o nosso resultado operacional.
Do ano, lançamos 12 novos produtos, com VGV de R$ 2,2 bilhões, 33% maior que o mesmo trimestre do ano anterior. Excluindo as permutas e no percentual Cyrela, o volume lançado no ano foi 56% superior a 2020. A participação da companhia no volume lançado no trimestre foi de 90%. Nos slides 6 e 7, destacamos os principais lançamentos. Passando ao slide 8, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No terceiro trimestre de 2021, as vendas contratadas alcançaram R$ 1,4 bilhões, uma redução de 20% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Excluindo as permutas, as vendas do trimestre atingiram R$ 3,2 bilhões no percentual Cyrela, 30% maior do que os 9 meses de 2020. O estado de São Paulo respondeu por 57% das nossas vendas. No slide 9, vamos falar da nossa velocidade de vendas. O VSO anual da companhia foi de 49,6%. Observando a velocidade de vendas por safra de lançamentos, os projetos lançados neste trimestre foram 33% vendidos. No slide 10, vamos falar do estoque total da Cyrela. Ao final do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou R$ 6,5 bilhões, um crescimento de 18% em relação ao trimestre anterior, puxado pelos lançamentos do período. A movimentação de nosso estoque pode ser vista no gráfico à esquerda. No slide 11, detalharemos o estoque pronto. Neste trimestre, vendemos 17% do estoque pronto no início do período. Agregando o estoque de empreendimentos entregues no período e a precificação das unidades a valor de mercado, o estoque pronto apresentou queda de 13% em relação ao segundo trimestre de 2021. No slide 12, vamos falar sobre as unidades entregues. Neste trimestre, a Cyrela entregou 6 projetos, totalizando 925 unidades e um VGV de lançamento de 642 milhões. No ano, foram entregues mais de 2.650 unidades em 15 empreendimentos, que representavam um VGV de lançamento de 1,4 bilhão. No slide 14, falaremos sobre os nossos resultados financeiros. A receita líquida da companhia atingiu 1,3 bilhões no trimestre, 9% maior do que o segundo tri de 2021 e 11% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. No ano, receita de 3,5 bilhões, que foi 52% maior do que nos 9 meses de 2020. O lucro bruto do trimestre foi de 447 milhões, 18% superior ao trimestre passado e 3% maior que o apresentado no segundo trimestre de 2021. No ano, o lucro bruto somou 1,2 bilhão, 68% maior do que nos 9 meses de 2020. Apresentamos no trimestre lucro líquido de 238 milhões, comparado ao lucro de 1,4 bilhões no terceiro trimestre de 2020 e ao lucro de 267 milhões no segundo trimestre de 2021. No ano, o lucro líquido atingiu 697 milhões. Vamos ao slide 15, que fala sobre a nossa rentabilidade. No terceiro trimestre de 2021, o nosso Return on Equity, medido como lucro líquido dos últimos 12 meses sobre o PL médio, foi de 15,4%. No slide 16, falaremos sobre endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava 3,4 bilhões. Com a posição de caixa de 3 bilhões, nosso endividamento líquido foi de 381 milhões. Do total da dívida bruta, 83% é de longo prazo. Nosso endividamento líquido em relação à PL alcançou 5,8%, 3,1 pontos percentuais abaixo do trimestre passado. No slide 17, falaremos sobre a geração de caixa. No terceiro trimestre de 2021, obtivemos uma geração de caixa de 177 milhões, comparada à geração de 87 milhões do trimestre passado. Agora, o Rafa e eu passaremos à sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, BTG Pactual.
Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, mais, enfim, sobre a perspectiva aí que vocês estão vendo de lançamento para frente, né? Vocês até comentaram, né, a dificuldade que está esse momento atual de prever o cenário macro, enfim, e até, pelo que eu entendi, vocês estão um pouco mais cautelosos aí. O quarto tri sempre foi um tri muito forte, né, historicamente, para vocês de lançamento e o... Enfim, vocês têm um land bank grande. Eu queria entender, enfim, como vocês estão vendo lançamento agora, não só no quarto tri, mas também pensando em 2022, né? A ideia, vocês acham que talvez seja diminuir um pouco de tamanho em relação a esses volumes aí do ano passado, desse ano? Vocês acham que, enfim, dá para crescer alguma coisa? Como é que vocês estão pensando o ano que vem? Obrigado.
Fala, Camba. É o Rafa aqui. Eu acho que o que a gente falou é que a gente está cauteloso com razão, né? No sentido que Brasil é Brasil e cada vez que ele vai para cima ou para baixo, a gente tem que ficar de olho e prestar atenção, né? Então, ou seja, quando a curva de juros dá essa empinada que deu, a gente tem que ficar de olho. É, né, claramente isso não é bom para o país, não é bom para nenhuma indústria, para a nossa também não é bom, né? Mas a gente não opera, ou seja, não, a empresa não é uma sanfona, né? Então ainda acho que as condições estão ok para continuarmos operando, né? Então o Brasil está acostumado a operar com, né, com níveis de taxa de juros muito altos, né? Aqui machuca um pouco menos do que no resto do mundo, né? Então eu acho que claramente não é um cenário para ficar muito animado, né? Então não estamos otimistas, mas eu acho que estamos, né? Acho que é Brasil com ressalvas, mas sempre anda, né? Então acho que a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. A gente já tem um land bank bom para 22, 23. Claramente não vamos pensar em crescer agora, né? Mas acho que 22, 23 já está dentro de casa, são bons produtos. A gente acha que vai dar para navegar, né? Mas de novo, pode melhorar, pode piorar. No cenário atual, acho que dá para navegar 22, 23 com quem já tem dentro de casa. Acho que o principal ponto é não sair acelerando o compra de terreno agora, né? Acho que é mais isso, né? Ou seja, se a gente tinha algum pensamento de crescer um pouquinho mais no que temos dentro de casa, acho que é mais isso, né? Não, não parece a hora de acelerar.
Não, tá ótimo, Rafael. Ficou claro, sim. Só uma dúvida até, nesse, você falou, né, de talvez não comprar tanto terreno. Também esse cenário macro talvez um pouco pior, não mudou ainda do ponto de vista de talvez de vendedor de terreno, não tem aparecido também coisa muito melhor ou muito diferente do que estava aí há 6 meses atrás. Esse mercado de terreno, vai, de alguma maneira, mudou um pouco ou também não mudou muito, não?
Acho que ainda não mudou, Campo. Acho que vai mudar se tiver crise, né? A mudança é só na crise. Acho que ainda não tem, né? Acho que as condições financeiras deterioraram bastante. VSO caiu um pouquinho, mas não é uma crise, né? Ainda nem a nível país, né? Nem para o nosso setor. De muitos anos de crise, os terrenos baixam de preço, né? Mas precisa de muito tempo, né? Acho que ainda não aconteceu muita coisa em terrenos. Obviamente, se tiver crise, vai ter bastante oportunidade, mas acho que não é o cenário, né? Deve ter menos competição por terreno, sim, né? Então tem menos competição, mas ainda os preços não devem ser muito mais baratos do que eram, não.
Tá ótimo. Obrigado, Rafael. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Aline Caldeira, Bank of America.
Bom dia, Rafael, Miguel. Acho que duas perguntinhas aqui do nosso lado. Primeiro, olhando um pouco para o estoque, vocês podem dar uma cor para a gente do que vocês têm aí no performado e para entregar no ano que vem, em termos de mix, o tipo de produto? Só para entender um pouquinho mais o que vocês estão colocando de ativo físico, né, de fato, no mercado ano que vem. E segundo, será que vocês podem comentar um pouco do que vocês viram na dinâmica de VSO no TRI e principalmente o que vocês estão vendo agora na ponta? É mais para entender se vocês enxergam que pegou um pouquinho nesse TRI foi o timing dos lançamentos, ou se é de fato o affordability dando uma deteriorada na ponta, ou talvez um humor um pouco pior com os lançamentos e o não performado frente ao INCC, que ainda está um pouco alto. Obrigada.
Fala, Aline. Acho que os VSOs, em geral, eles vão cair, né? Em relação ao que tínhamos no passado, né? Ou seja, talvez tivemos 2 anos, minhas datas não são muito precisas, mas 2, 3 anos muito bons, os VSOs muito, muito altos. Acho que é natural esperar um pouquinho, esperar que baixe, né? Então, acho que tem um pouquinho de efeito lançar no final do TRI, mas a gente está... Acho que a gente está satisfeito com nossos VSOs atuais, na média, né? Acho que tem alguns produtos até nos surpreendendo, tem um ou outro produto que foi abaixo do que a gente esperava. Mas, em geral, eu diria que vamos esperar VSOs mais baixos. Foram tempos muito bons, né? Os últimos 2, 3 anos foram muito bons e nada que é bom dura para sempre. E agora é uma realidade de VSO mais realista, né? Então, acho que não tem mais aquele cenário de zerar no lançamento, né? Não, não tem mais isso, né? Agora é ter fôlego e vender estoque bem aí, lançar, vender bem e seguir vendendo aí ao longo da obra, que é algo também que a gente está acostumado, né? Tem a fase de zerar o lançamento, tem a fase de lançar e vender bem até a chave, que é o mais importante para nós, né? O pior dos mundos é aquela fase que você não, que você vende mal até o estoque, até a chave, e carrega estoque depois de ficar pronto, né? Acho que ainda não estamos nesse cenário e esperamos que não cheguemos nisso, né? Então acho que agora o cenário é de vender até a chave, e parece que estamos conseguindo, né? Nos VLCOs atuais que nós estamos lançando, acho que tudo indica que esse é o trend agora. Ah, o Miguel vai responder a outra pergunta.
Bom dia, Aline. Falando um pouco sobre perfil de estoque, a gente teve um ano bom de venda de estoque pronto, vendemos bastante coisa de luxo, Heritage, o Sixty já tinha ido muito bem no ano passado, vendemos bastante reserva Golf esse ano também, então hoje o estoque pronto caiu bastante e ele está concentrado em alguns produtos comerciais, alguma coisa de unidades hoteleiras também, que é um pouco mais difícil, e essas unidades aí de luxo e projetos recém-entregues estão indo com uma performance muito boa. Olhando para frente, no ano que vem, a gente entrega 5,3 bi, considerando o VGV de lançamento, e esses projetos já estão 86% vendidos. Então, a gente só entrega 700 milhões de estoque, considerando o VGV de lançamento, né? Um pouco mais do que isso, por causa da correção. Desses projetos, 50% é marca Cirela, e a Living tem mais 26%. Então, dá 77% entre Cirela e Living. Então, tem pouca coisa Minha Casa Minha Vida. Aí, 2023, tem um pouco mais de Minha Casa Minha Vida no mix, e o percentual vendido está um pouco mais baixo. A gente entrega em 23, hoje já está 63% vendido. Então, também assim, a gente tem safras aí com uma performance muito boa, né? Não vamos entregar tanto estoque, as safras já estão bem vendidas e continuam tendo uma performance, assim, a cada mês a gente vende um pouco mais.
Perfeito, ficou muito claro, pessoal. Obrigada, bom dia.
A próxima pergunta vem de André Dib, Itaú BBA.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. A pergunta que eu queria fazer aqui é mais em relação à margem bruta. Vocês mencionaram ali no release uma contribuição menor das correções. E aqui, se a gente for olhar para alguns pares, eles acabaram reportando uma margem bruta até um pouco mais forte nesse trimestre, com efeito positivo do INCC na carteira, e que essa carteira roda com uma defasagem de mais ou menos uns 2 meses. Esse efeito da defasagem do INCC na carteira funciona para vocês também? E também, se puderem falar se teve algum outro fator que pode ter pesado aqui na margem também. E finalmente, se puderem comentar também do lado de custo, se deveria ser esse patamar mais estável mesmo daqui para frente, ou se tem algum insumo ainda que ainda possa preocupar. Obrigado.
Bom dia, André. Obrigado pela pergunta. Falando um pouquinho sobre a margem, aqui a nossa correção tem uma defasagem de 1 mês, então é um pouquinho diferente da dinâmica de alguns outros players. Deu um pouco de diferença porque o INCC de maio tinha sido forte e para nós já pegou no segundo tri. Fora isso, um outro fator importante é que a gente reconhece a receita financeira das nossas carteiras performadas no top line também, né? E o IGPM caiu demais e a nossa carteira performada ela é predominantemente IGPM. E o GPM tinha sido, acho que, 9 e pouco no segundo tri, agora foi, acho que na casa de uns 2% nesse trimestre que a gente usou de correção. Então, dá uma diferença grande. A gente tem 300 e poucos milhões de carteira IGPM, já dá uma diferença também de margem. Fora isso, a margem dos projetos que a gente reconheceu nesse trimestre veio um pouquinho mais baixa, principalmente alguns projetos da Vivaz, que a gente está operando com margem aí um pouco inferior a 30%. No ano acumulado, a margem da Vivaz está em 29%. Nesse tri teve um pouquinho de impacto nisso, então a margem dos reconhecimentos é um pouco abaixo do que tinha sido no segundo trimestre. Com relação à dinâmica de custo daqui para frente e pressão de insumos, etc., com certeza teve um arrefecimento, né? A gente viu até algumas reduções na ponta em alguns insumos, o que nos ajuda aqui. Por outro lado, o nível de preços ainda está bem alto. E olhando para frente, é muito difícil dizer como vai ser essa dinâmica, né? Porque depende de variação de preço de commodities, então é muita coisa difícil de prever. Ninguém previa esse nosedive que a gente viu no minério de ferro e que ajudou a reduzir um pouco a pressão de custo, né? Mas hoje o cenário está mais tranquilo, assim, está um pouco melhor. Para frente é difícil dizer.
Perfeito, ficou bem claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Renan Amanda, XP Investimentos.
Bom dia, Rafa. Bom dia, Miguel. Obrigado pela pergunta. A minha dúvida aqui é em relação à parte do endividamento, né? A empresa em si, ela está com uma alavancagem super baixa, mas tem uma dívida bruta bem relevante, né? E grande parte da dívida hoje está indexada em CDI, né? Um pouco da reflexo da estratégia aí nos últimos anos, de vocês reduzirem exposição na PR e aumentando no CDI, dado a queda que a gente viu nos últimos anos, só que agora a gente tem uma perspectiva, né, de uma escalada de juros no curto, médio prazo. Queria saber se vocês têm alguma intenção de mudar a estratégia e voltar a ter mais exposição a outros indexadores, ou se a ideia é manter no CDI, enfim, se puder dar um pouco mais de cor sobre isso. Obrigado.
Perfeito, Renan, obrigado pela pergunta. De fato, historicamente, a Cyrela costumava ter mais endividamento do SFH, né, do apoio à produção, do que corporativo, né? Era normal ver o nosso balanço com 2/3 de SFH e 1/3 de Corp, ou até um pouquinho mais de SFH. E a gente mudou realmente porque a dívida corporativa ficou muito mais barata com a queda de juros. Agora, como o cenário mudou bastante, a gente vai sim mudar a nossa estratégia de estrutura de capital e de composição da dívida. Hoje, a gente tem algumas opções de financiamento imobiliário vinculados à poupança, que travam o custo máximo desse funding. Então, se o CDI for para patamares ali de 2 dígitos, essas dívidas vão ficar até abaixo do CDI. Então, é uma oportunidade boa para a gente, e a gente está, sim, fazendo uma otimização da nossa estrutura de capital e do nosso endividamento, e devemos, sim, ter mudanças. É claro que é gradual, né? Porque a dívida do financiamento à produção ela é liberada conforme as evoluções das obras, e também é claro que o cenário do Brasil pode mudar sempre. Mas, sim, a gente está olhando para isso e está mexendo assim, na composição da nossa dívida.
Ficou claro. Perfeito. Obrigado, gente.
A próxima pergunta vem de Bruno Mendonça, Bradesco BBI.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Duas perguntas. Primeiro, sobre a operação de VAR, se vocês pudessem dar um update aí de como está evoluindo e também se vocês já se sentem aí à vontade, é razoável assumir que dá para compensar o cenário pior de média e alta renda com alguma aceleração dentro do baixa renda. E a segunda pergunta é sobre CashMe. Se esse cenário mais cauteloso que o Rafa falou na introdução impacta os planos de crescimento da carteira da CashMe, se tem alguma iniciativa específica aí para manutenção do ritmo. Obrigado.
Eu não acho que... Acho que o INCC foi um vilão para todo mundo, né? Foi um vilão para a classe média, foi um vilão para a baixa renda. Eu não acho que necessariamente o MAP sofreu mais do que a baixa renda, no sentido que, por um lado, né, talvez o juro da ponta para o MAP vai atrapalhar mais, mas, por outro lado, o cara tem mais poder de fogo, né? Então eu não acho que... Eu vou chutar aqui que as margens do MAP não serão mais impactadas do que as da Vivaz, né? Então, não acho que... Ou seja, daqui para frente estou falando, né? Então, acho que o cenário piorou, mas acho que piorou para os dois igual. Não sei se... Eu não concordo muito com a direção da... Ou seja, eu não acho que Vivaz sofre mais do que o MAP. Eu acho que não foi bom para ninguém o cenário atual. Mas acho que, dito isso, acho que o cenário para os dois acho que são... A gente está razoavelmente animado com os dois, né? Então a gente vai continuar operando os dois, mas sim, um pouco, né, da facilidade que a gente teve nos últimos 3 anos em relação à velocidade de vendas, margens, etc. e tal, daqui para frente a gente espera menos isso, né? Ou seja, a gente espera ver VSOs mais duros e margens, né, por conta do INCC passado, mais comprimidas, né? Mas acho que isso vale para os dois segmentos, mas, de novo, não é sanfona, é a 25ª vez que isso acontece no Brasil e é mais uma e ainda parece que está ok a situação, né? Não acho que se o juro não for para 18, né? Não for para 15, já for, tá, né? Se estiver no 10, 12 aí, ficar por aí, acho que não é uma ruptura muito significativa e deve ser bem ok para o nosso segmento e a gente espera que seja assim, tá? De novo, óbvio que pode piorar bastante mais, mas não parece o cenário. Sobre CashMe, Eu acho que não. Acho que não afeta nada o nosso plano de crescimento, o cenário atual. E vamos continuar aí crescendo. Então, acho que o cenário não muda quase nada, né? Então, ou nada, né? A Cash é uma empresa pequena é mais fácil de crescer e vamos tentar continuar crescendo.
Beleza. Tá ótimo, obrigado.
A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
Bom dia. Pergunta sobre a questão de financiamento, né? Como é que vocês estão vendo aí na ponta, né, a taxa dos bancos? Como é que você faz também para se programar para vender uma unidade que vai ser entregue, sei lá, daqui a 2-3 anos? E, enfim, a gente não sabe se a taxa vai ser 12, 10, 8, enfim, né? Como é que você acaba trabalhando aí o loan to value e tentando garantir aí que esse cliente não te gera um problema no futuro? E também, em linha com essa pergunta, entender um pouco como é que foi a dinâmica ao longo do terceiro tri, enfim, talvez seja uma impressão errada nossa, mas as taxas de juros dos bancos acabaram subindo mais para o final do trimestre, né? Então, vocês pegam um quarto tri aí todo cheio, com uma taxa de juros mais alta, então, assim, essa questão de queda de velocidade de vendas, de fato, deveria se confirmar, mas deveria talvez ser mais parecida com a velocidade de venda que foi em setembro, do que foi a média do tri, então, só para entender um pouco se poderia ter essa queda um pouco mais acentuada aí no quarto tri, né? Isso, gente. Obrigado.
Bom dia, Mota. Obrigado pela pergunta. De fato, é difícil se preparar para aumentos, né, da taxa de juros, mas o que a gente sempre faz é o seguinte: quando a gente faz análise de crédito dos nossos clientes, a gente sempre utiliza na análise uma taxa superior à que está sendo praticada no momento. Então, quando a gente tinha taxa de 6,7%, a gente fazia análise de crédito supondo que os clientes iriam financiar a 8,2%, tinha 150 bips de gordura. Hoje a taxa está ali na casa de 8,3, a melhor taxa que a gente tem, e a gente está fazendo análise de crédito com taxas de 9,5%. A gente já subiu essa taxa, né? E, eventualmente, podemos vir a subir mais, se a gente entender que não está conservador. Quanto aos LTVs, a gente sempre tem uma tabela que o cliente tem que captar no mínimo 30% até a chave, sem contar a parcela de chaves e de financiamento, e isso está bem abaixo do que os LTVs que os bancos têm praticado hoje. Então, também nos dá um colchão. Então, é esse conservadorismo na análise de crédito, tanto com a taxa quanto com o LTV. Com relação a vendas, sinceramente, no lançamento, o aumento da taxa de juros impacta pouco, porque o cliente não está pensando tanto em quanto vai ser a taxa que ele vai tomar de financiamento daqui a 3 anos, quando ele está indo no stand comprar, né? Se ele passou na análise de crédito, tudo bem. E a gente aqui tem um produto com padrão bom, com preço alto e um cliente de alta renda, né? Hoje a Living já tem clientes que começam ali numa faixa de R$15 mil de renda familiar. Então, é um público com renda bastante alta. A gente não viu, com esse aumento nas taxas que a gente considera para análise de crédito, a gente não viu clientes sendo negados, não viu uma redução de demanda ou qualquer coisa assim. Então, a gente tem conseguido navegar bem. Não acho que tenha um impacto nas vendas por conta, no curto prazo, né? E principalmente vendas de lançamento, por conta desse aumento da taxa de financiamento. É claro que num prazo mais médio e longo prazo, a taxa de juros maior significa menos affordability, menos demanda, né? Então, com certeza tem um impacto para o setor. Mas a gente não vê assim na ponta lançamentos sendo impactados por conta do aumento da taxa.
Perfeito. Obrigado, Miguel.
A próxima pergunta vem de Thaís Alonso, Citibank.
Oi, bom dia. Você está me ouvindo?
Sim, estamos.
Perfeito. Eu queria perguntar para vocês sobre as previsões que passaram no resultado esse mês. Elas vêm um pouco puxadas, a gente não vê refletindo. O que seriam essas previsões e qual que é a perspectiva para vocês quanto a isso? E a segunda pergunta sobre o volume de lançamentos do ano, que vai demandar mão de obra no próximo ano, né? E, consequentemente, a gente está assim, vem no mercado falar sobre aumento de custo de mão de obra. Como está a visão da empresa em relação a isso e se vocês têm gordura na viabilidade dos projetos que estão para lançar para suportar esse aumento? Obrigada.
Bom dia, Thaís. Vou responder as perguntas. Primeiro, com relação às provisões, de fato, é um número que vem nos decepcionando. Os maiores impactos que a gente tem hoje são no Civil e em ações de defeitos de obra de condomínios antigos, né? Ações de reparos do condomínio, que a gente aqui classifica como defeitos de obra, ela representa mais ou menos 60% do volume do cível, que representa uns 70% do volume da contingência do ano. É, a gente espera para frente que esse volume se reduza, porque as novas entradas de ação estão se reduzindo, mas é uma linha que vem nos decepcionando aí, infelizmente, nos últimos anos. Com relação à pergunta de mão de obra, de fato, assim, como a gente está hoje lançando mais projetos do que a gente está entregando a cada mês, a gente a cada mês tem uma demanda por mais mão de obra, né? Por outro lado, a velocidade desse crescimento da nossa demanda já está bem menor. A gente mais do que dobrou o número de canteiros aí em um período de 2 anos e agora o volume de crescimento, a velocidade desse crescimento é bem menor. É um assunto que a gente presta atenção, sim. Mão de obra pode, sim, gerar uma pressão, mas a nossa engenharia, desde o final do ano passado, já estava preocupada com a mão de obra e a gente conseguiu navegar bem. A nossa mão de obra deve ter subido, assim, o dissídio, né? Não mais do que isso, então a gente tem conseguido navegar bem. Mas é um assunto para prestar atenção. Eu acho que como a velocidade do crescimento se reduziu, também a necessidade não vamos ter uma necessidade tão acentuada, assim, que talvez ajude a evitar e mitigar esse tipo de pressão. Desemprego continua alto também. Também é um fator, né, que contribui para evitar essa maior dificuldade. Mas, sim, é um assunto que a gente presta atenção. E na viabilidade, o que a gente fez foi aumentar um pouquinho a nossa verba de imprevistos para a obra. Então, sim, eventualmente a gente tem um pouco de colchão a mais caso a gente tenha algum tipo de oscilação.
Muito obrigada.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn para as últimas considerações. Por favor, Rafael, prossiga com suas últimas considerações.
Obrigado a todos. E nos vemos no próximo call.
Obrigado. A teleconferência dos resultados da Cirela está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham um ótimo dia.